Evangelho de Marcos, capítulo 14, capítulo 16, verso 14, diz assim, todos encontraram?
Amém.
Amém? Diz assim, por último então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Onde que a gente está na história de Jesus, segundo nos conta Mateus? A gente está nos finalmente dos finalmente. Jesus já havia morrido, havia ressuscitado, e no livro de Marcos, o último acontecimento que tinha para ele descrever era a ascensão de Jesus ao céu. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para o pessoal, agora só faltava ele dar tchau e ir subindo em câmera lenta, igual um filme de Hollywood, dando tchau para o pessoal, falando, preocupa não que eu vou mandar o meu Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos. Nós estamos então no final. E Jesus deixou para o final uma convocação para os seus discípulos, que era, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus deixou para os finalmente para avisar para aqueles caras, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês serão as minhas testemunhas por todo canto da terra. Por causa de vocês, depois de 2000 anos que eu morri, o povo lá no bairro Serra vai escutar a minha palavra porque vocês se dispuseram a pregar. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque aqueles caras aceitaram ao chamado de Jesus. Só que aquilo não parou com eles lá atrás. Isso eu e você precisamos também desenvolver. Amém?
Amém.
Essa missão é para mim e para você. E o Evangelho de Marcos, ele é escrito num contexto muito interessante. Porque toda vez que você ler algum livro bíblico, toda vez que você ler a Bíblia, você tem que se perguntar e procurar saber onde que aquele cara estava quando ele escreveu aquelas palavras. Porque isso diz muito sobre diversas coisas. E um exemplo fácil para você entender é aquele versículo. É, tudo posso? Aí está lá no carro do cara, na porta da empresa, tem uma plaquinha no escritório, no servir, tudo, tem tudo posso naquele que me fortalece. E o cara acha que aquilo ali é a palavrinha mágica para ele fazer tudo o que ele quiser. E aí você vai para o contexto do apóstolo Paulo, sabe o que o apóstolo Paulo estava passando? Ele estava sendo preso, ele estava preso, ele tinha sido chicoteado, ele tinha sido humilhado, ele já havia sido preso outras vezes, a mensagem que ele foi pregar tinha sido negada por diversas vezes, e ele fala um tanto de coisa, fala assim, olha, eu passei fome, eu tive fartura, eu passei necessidade, eu fui suprido, mas tudo posso naquele que me fortalece. Olha como é que muda quando você sabe onde que o cara está. De onde ele escreveu. Não muda? E o Evangelho de Marcos, ele é escrito num contexto de grande perseguição. O Evangelho de Marcos é escrito, parte dele, num pedaço do Império Romano, sobre o comando de Nero. Nero era um cara muito doido, maluco, beleza. Ele matou a própria família, mandou matar a própria mãe. Depois suicidou-se. Nero, ele pôs fogo na cidade de Roma e subiu para o alto de um monte e ficou assistindo aquilo tocando lira. Seria mais ou menos uma harpa. E ele ficava vendo a cidade pegar fogo e ele ficava rindo, rindo, rindo e rindo. E esse cara é o imperador de onde Marcos está vivendo e escrevendo para nós em 2018, assim, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse Marcos está escrevendo que eu e você e os discípulos deveríamos ser testemunhas de Deus em um contexto onde o imperador romano, Nero e os demais perseguiam os cristãos em todas situações. Os historiadores afirmam que mais de 10 mil cristãos foram mortos por causa dessas perseguições do Império Romano. Para você ter um pouquinho de ideia do que acontecia, eles eram enrolados em peles de animais e jogados para leões. O Coliseu era o lugar onde aconteciam as maiores atrocidades, sobretudo contra os cristãos. Eles eram jogados para os animais serem, os animais destruírem eles, destroçarem, e as plateias assistindo, batendo palma e achando aquilo o máximo. E é nesse contexto que o Marcos está falando assim: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Foi o que Jesus falou. Você consegue linkar uma coisa na outra? Ele está falando que a gente tem que ser testemunha, ele está passando adiante que Jesus nos diz que deveríamos ser testemunhas em um contexto onde não estava favorável ser testemunha. E aí a gente faz agora uma transposição e vem para mim e para a sua vida hoje, 2018. Brasil, não vou cantar Mostra Sua Cara, não. Brasil, 2018, não temos nenhum tipo de perseguição física por causa da nossa fé. Alguém já foi ameaçado de morte porque é cristão? Já foi torturado porque é cristão? Já sofreu algum tipo de perseguição física mesmo? Olha, você é crente, eu vou... A gente não tem. Só que isso nos acovardou de tal modo que a gente não prega o Evangelho. Marcos escreveu, ide por todo mundo, passou adiante o mandamento de Jesus em um contexto de total perseguição. E eu e você, em um contexto de completa mordomia, a gente não prega, não vai pelo mundo. E a primeira coisa que eu queria destacar para você é: não espere que a sua vida esteja confortável para você se transformar em um mensageiro do Evangelho. Faça discípulos ou morra tentando. Ide por todo mundo ou morra tentando. Esse tem que ser o nosso lema. A palavra de Deus, ela não foi escrita, Jesus não veio na terra para que eu e você tivéssemos uma experiência com Ele e parasse em nós. Na ótica de Deus, Ele já olha para a vida da Larissa e já consegue perceber as pessoas que serão impactadas pelas palavras da Larissa. Na ótica de Deus, Ele já olha para a Dani e já vê através dela as pessoas que serão abençoadas pelo Evangelho que ela vai pregar. Deus não olha para mim e para você e fala assim: eu vou dar aquele ali a minha palavra, vou revelar para ele quem eu sou, vou tirar ele do inferno, vou transformar a vida dele só para isso. Não. Deus olha para mim e para você pensando adiante. A grosso modo, é mais ou menos um marketing multinível. Mais ou menos aqueles esquemas de pirâmide. Você tem que trazer mais gente para a presença de Deus, porque esse negócio é tão bom, é tão transformador, que você precisa passar adiante. Raciocine um pouco comigo. Aqueles discípulos, vendo a perseguição que estava, aqueles discípulos vendo que não estava muito legal ser cristão, eles mesmo assim, eles vão e se dispõem a pregar o Evangelho. E todos, com exceção de João, morreram martirizados. Crucificado de cabeça para baixo, torturado, todos eles morreram assim, só João que morreu exilado numa ilha. Será que eu e você estamos dispostos a ir por todo mundo e pregar o Evangelho de verdade, independente das circunstâncias? Independente se a minha vida e a sua vida não está tão confortável quanto nós gostaríamos? Porque a gente é mestre em criar desculpas para Deus. A gente fala assim: olha Deus, eu quero casar. Eu quero casar. Ó, ficou mais silencioso agora. Deus te abençoe, viu, Samira? Meu Deus, eu quero casar. E quando o Senhor me arrumar um namorado, eu noivar e eu me casar, eu vou ir por todo mundo e vou pregar o Evangelho. E aí Deus vai lá e te dá um marido, um varão, uma varoa, você namora, fica noivo e se casa. E aí você fala assim: olha Deus, está faltando agora só a gente comprar nossa casa própria. E aí eu vou. E aí Deus te abençoa, você trabalha, você tem a casa própria. Ô Deus, agora o Senhor espera mais um pouquinho, porque quando eu tiver o meu primeiro filho, aí eu vou. E aí Deus te dá o primeiro filho. Em alguns casos, dão até mais de um. E aí você fala, Deus, agora eu preciso criar esse menino. Depois que ele for para a faculdade, eu cumpro o seu chamado. E aí o seu menino vai para a faculdade. Olha, Deus, agora a gente já está tão velhinho, a gente podia descansar, eu e meu marido, né? E na hora que você vê, você não fez nada. Não espere a sua vida estar confortável o suficiente para você ir pregar o Evangelho. Ah, mas eu ainda estou tão assim, eu ainda tenho algumas pendências para resolver, eu ainda, minha vida não está tão bonitinha, você não sabe as lutas que eu passo. Eu não sei as lutas que você passa, eu sei as lutas que os discípulos passaram, que os apóstolos passaram, e em hipótese alguma eles pararam de pregar o Evangelho. Se você olhar para a história do Evangelho no mundo, e quando você estuda lá a questão da Europa, você vê que aquele povo é chamado hoje uma era, a Europa é chamada de pós-cristã. E a teologia que a gente estuda, todos os grandes teólogos, eles vêm basicamente da Europa. Só que aquele povo já ultrapassou isso, o Evangelho já não faz mais diferença na vida deles, eles já não querem mais pregar o Evangelho, já não tem mais sensibilidade ao Espírito Santo, e hoje os historiadores e os teólogos chamam lá de um continente pós-cristão. Será que eu e você vamos nos acostumar em deixar de ser mensageiros da palavra de Deus? Nós não podemos nos acovardar, nós precisamos proclamar. Olha, Nilo, mas eu ainda não estou 100%, o Espírito Santo vai te capacitar. Nossa, Nilo, mas eu não falo tão bem, o Espírito Santo vai te capacitar. Nossa, Nilo, mas eu não sei o que eu vou falar, o cara chegou para mim e falou que a mãe dele morreu e ele precisa de uma resposta e eu não sei. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Só que você precisa se dispor aí. O contexto de sofrimento, dor que você está, não pode ser um empecilho para você não proclamar as boas novas. Porque as pessoas estão sedentas e esperando você. Esperando você dar uma palavra de consolo. Esperando você ser boca de Deus. Sabe por quê? Eu trabalho onde eu trabalho. Você trabalha onde você trabalha. Muito provavelmente eu não conheça ninguém de onde você trabalha. Eu não posso ir lá pregar para essa pessoa. É você que Deus colocou lá. Muito provavelmente eu não conheça grande parte da sua família, mas Deus te colocou lá para ser um agente de transformação. É você. Para de ter vergonha. Como eu disse aqui algumas mensagens para trás, eu não lembro qual, o capeta não tem vergonha de fazer propaganda das podriqueiras dele. O diabo não tem vergonha de tentar entrar na sua casa de tudo que é jeito para destruir sua família. Você que é crente vai ter vergonha de proclamar o Evangelho? Não espere a sua vida estar completamente confortável para que você possa pregar o Evangelho. Quem é que nasceu em um lar cristão? Quem se converteu depois? Levanta a mão. Achei que ia ficar alguém imparcial, porque aí... Nós temos, mesmo nascendo em um lar cristão, não é o meu caso, mas tem um dia na sua vida que é o dia D. É o dia que você viu a glória de Deus, se você se sentiu tocado, você resolveu confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador. É verdade ou mentira? Tem esse dia, não tem? Se você não passou, nós vamos fazer uma oração forte para isso acontecer, em nome de Jesus. Agora eu queria que você mentalizasse esse dia. Aquele dia que muito provavelmente você foi até o altar de uma igreja chorando. Ou então você simplesmente ajoelhou no banco que você estava, não conseguia se conter, a perna estava tremendo, você estava sentindo uns arrepios e alguma coisa estava acontecendo, mas você tinha certeza que era o Espírito Santo de Deus que estava te tocando naquele dia. Mentaliza esse dia. Vou te dar 5 segundos para você mentalizar. Foi bom? Esse dia foi bom? Sim ou não? É um dia que, se Deus te desse a habilidade de voltar no tempo, você voltaria nele? Amém. Tem pessoas que não passaram por esse dia. E Deus precisa que você fale para essas pessoas e elas tenham esse encontro que você teve. Tem pessoas que não desfrutaram do prazer, da delícia que é esse dia que o Espírito Santo nos inunda com a sua glória e a gente é completamente transformado. Há pessoas que não passaram por isso. E é você um instrumento de Deus para que essa pessoa tenha esse encontro. Deus quer te usar. Deus quer te usar para transformar a sua família, para transformar o seu quarteirão, o seu bairro. Deus quer te usar. Só que você está tão preocupado consigo mesmo, está tão preocupado com você, que você não olha para o próximo. E por isso o título dessa mensagem é A Fé que nos Move aos Outros. A nossa fé não é para parar em nós. A nossa fé é para ser compartilhada. E para isso eu queria que depois em casa você lesse os versículos anteriores a Marcos 16, capítulo 14, onde vai contar a história de Maria Madalena. Quem conhece Maria Madalena? Tem até o filme aí que eu não assisti, mas dizem que tem algumas coisas erradas, né? Mas Maria Madalena é aquela do filme mesmo. A Maria Madalena, gente, ela seguiu Jesus por muito tempo, fazia parte do grupo de mulheres que mantinha ali o ministério de Jesus. E depois que Jesus morre e foi sepultado, ela ficou chorando, ficou muito triste. E ela estava ali próximo ao túmulo, foi lá visitar, viu que estava aberto, entrou, Jesus não estava lá. E Jesus aparece para ela. E ela olha para Jesus, fala assim: nu, você não tinha morrido? E Jesus fala: eu ressuscitei. Vai lá e proclama para aquele povo lá, para os meus discípulos que estão lá chorando. Vai lá e fala para eles que eu ressuscitei. Aleluia. Maria Madalena sai correndo. Sem pegar Uber, sem pegar nada, bicicleta, sai correndo. E vai proclamar para os discípulos. E ela chega animada para os discípulos e fala assim: gente, vocês não vão acreditar. Jesus não morreu? Aí os caras tudo chorando: é lógico, nós estamos chorando aqui é porque ele morreu. Ele ressuscitou. Os discípulos olham para ela e falam assim: é impossível. Porque a Bíblia vai dizer que eles não acreditaram no testemunho de Maria Madalena. E eles ficaram incrédulos. Olha só que genial é a pessoa de Jesus. Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira a anunciar que ele havia ressuscitado. E se eu te falar que ele escolheu uma mulher, a sua cabecinha está assim: o que que isso tem a ver? Naquele contexto, a mulher não tinha muita validade, não. Você hoje, graças a Deus, por uma série de fatores, você tem um certo valor que ainda está tentando se equiparar. Mas você hoje é muito mais valorizada do que a mulher era na época de Jesus. O testemunho da mulher sozinha não valia quase nada. Mas Jesus escolheu uma mulher. E Marcos ainda escreve assim: de quem ele havia expulsado 7 espíritos imundos. Além de mulher, Maria Madalena era uma ex-endemoniada, ou uma ex-demonizada. Jesus, ele consegue escolher gente doida para fazer a vontade dele, não é? As pessoas mais impróprias é aquelas que Jesus escolhe para proclamar. Deus escolheu aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Ele escolheu os pequenos para confundir os grandes. Jesus nos escolheu para nos mostrar que nós não somos nada. Sabe por quê? Tem uma música do Resgate que eu gosto, que ele inverte esse versículo. Ele fala assim: olha, Deus escolheu aqueles que não são, Deus escolheu aqueles que não são para te mostrar que você não é. Bagunçado isso, não é? Meio, a cabeça dá um nó. Se Deus escolhe aqueles que não são e nós somos escolhidos, nós não somos. Eu não posso olhar para mim mesmo e falar assim: eu sou o cara porque Deus me escolheu. Não, Deus me escolheu porque eu não sou nada. Só que o amor dele em mim me faz ser alguma coisa. Olha a diferença. Deus escolheu Maria Madalena, a que tinha sido, como é que fala? Exorcizada de 7 espíritos imundos. E essa mulher, ex-endemoniada, chega para os discípulos, os bambambãs, e fala com eles, Jesus ressuscitou. E os discípulos não acreditam. Olha que doido. Os caras que tinham algum prestígio, que era, tinha alguma moral, não acreditam que Jesus era capaz de ressuscitar. Eles tinham visto cego enxergar, eles tinham visto cego enxergar, coxo ser curado e começado a andar, gente sido ressuscitada. Os caras viram toda sorte de milagre, mas quando falaram com eles assim, olha, Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. A minha pergunta para você nessa noite é, como você tem vivido com Cristo? Como Maria Madalena ou como os discípulos? Porque tem muitos momentos na nossa vida que nós somos Maria Madalena. A gente vê o milagre, não importa o tamanho do milagre, a gente glorifica, a gente pula, a gente chora, a gente faz, a gente acontece. Mas tem hora que o milagre chega para a gente e a gente não acredita. Os discípulos, eles poderiam ter automaticamente se transformado em mensageiros da palavra de Deus. Mas eles não fizeram, porque eles não acreditaram. E é por isso que eu disse automaticamente, porque depois eles vão se transformar em mensageiros. Mas eles não precisavam que Jesus chamasse a atenção deles. Se você prestar atenção, olha o que o Marcos diz. Por último, então, apareceu aos onze, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus criticou aqueles caras, falou assim, seu coração é duro, por que vocês foram tão incrédulos? É doído sentir uma crítica de Jesus, não é? Você já sentiu? Você já percebeu diversas vezes Jesus falando coisas que não te agradavam, colocando o dedo na ferida? Agora imagina Jesus falando assim, incrédulo, coração duro, eu mandei a menina vir avisar que eu tinha ressuscitado, eu falei com ela que era para anunciar para vocês, por que vocês não acreditaram? Vocês precisam ver? Agora vejam aqui, olha a minha mão furada, olha aqui o corte na minha barriga, agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que sem fé é impossível, amém, mas sem fé também é impossível proclamar o Evangelho. Se eu não acredito na pessoa de Jesus e no que Ele pode fazer, eu não vou proclamar nada. Imagina a situação, Maria Madalena chega para aqueles discípulos e fala com eles, ó, Jesus ressuscitou. Aí eles falam assim, ah, não acreditamos, mas mesmo assim a gente vai sair e proclamar que Jesus ressuscitou. Tem sentido? Tem sentido? Só proclama o Evangelho quem crê em Jesus. Quem crê no poder de Jesus. Se nós não temos proclamado, é muito provavelmente que a gente não acredita, é muito provável que nós não acreditamos de fato no poder de Jesus. Para mim e para a sua vida, o que, que isso quer dizer? Sabe aquele parente seu que não converte de jeito nenhum, e você fala assim, eu não vou pregar não. Ih, isso aí já está perdido demais. Falta de fé. Sabe aquele parente, aquele amigo do trabalho que é tão intelectual, e que ele fala que é ateu, e que tudo, e ele tem teoria disso, teoria daquilo, teoria ao quadrado, sabe aquele amigo seu? E aí você pensa assim, eu não vou pregar o evangelho para esse cara. É mais fácil ele me desconverter do que eu converter ele. Falta de fé. Porque a gente não acredita em muitas situações que o Evangelho de fato é poderoso para transformar. A gente olha com os olhos carnais e faz conta. E fala assim, não é possível que essa pessoa se converta. E Jesus está lá de cima olhando para mim e para você assim, e quem disse que eu não sou tão poderoso para transformar qualquer situação? Eu quero que você simplesmente abra a boca, que a obra é eu quem vou fazer. Eu e você precisamos confiar em Jesus. Não é confiar na nossa retórica. Não é confiar na, se eu falo bonito ou se eu não falo. Não é confiar se eu tenho estudo ou se eu não tenho. Não é confiar no jeito que eu vou falar. Não é confiar em nada disso. É confiar em Jesus. Porque eu e você somos apenas um canal, um instrumento. A obra quem faz é Ele. Quantas vezes eu saio daqui ou de alguma igreja que eu prego fora, e eu falo com a Dani assim, eu não senti que nada aconteceu. E aí ela sempre, né, usada pelo Espírito Santo, graças a Deus, fala assim, só prega, quem faz a obra é o Espírito Aleluia. Santo. E aí já aconteceu muitas vezes de eu sair e falar assim, não aconteceu nada hoje. E alguém manda mensagem, não, que palavra abençoada, era o que eu precisava ouvir. Isso é Deus mostrando para mim e para você que nós somos só um instrumento. A gente não precisa visualizar se é possível, se não é. É Ele quem faz a obra. Só que para isso nós precisamos acreditar, igual Maria Madalena acreditou. Depois que os discípulos têm a atenção deles, chamada a atenção pelo próprio Jesus, depois que Jesus corrige aqueles discípulos, depois que Jesus fala com eles assim, olha, vocês foram incrédulos. Aí Ele fala com eles, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. É só quem crê que prega o Evangelho. Não é possível pregar se não crer. Amém? Amém? Tem gente que crê aqui?
Aleluia.
Glória a Deus. O id que Jesus fala, a palavrinha id no grego, ela tem uma construção semântica. Olha, a frase ficou muito complexa, mas não preocupa não, que você vai entender facinho. A palavrinha id no grego, ela tem uma construção que a gente fala que ela está na voz média. Em português, nós temos dois tipos de voz, ativa e passiva. Então, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Isso é voz ativa, porque é Jesus quem andou. Amém? Jesus era seguido pela multidão. Isso é voz passiva, porque a multidão é quem seguia Jesus. Ele sofria com a ação de outra pessoa. Deu para entender essas duas coisas? Só que no português a gente não tem a tal da voz média, mas no grego tem. O que é a voz média? É o meio do caminho entre essas duas coisas. Então seria mais ou menos assim. Jesus andou sobre as águas que o empurravam. Alguma coisa mais ou menos assim. A voz média, ela está no meio do caminho. Significa que a pessoa não é dona da ação totalmente e nem sofre a ação totalmente. Quando Jesus usa essa palavra, Ele está dizendo para mim e para você assim, olha, quando você vai pregar o Evangelho, você não é autossuficiente para proclamar e mudar a vida das pessoas. Você não é voz ativa. Mas quando você vai proclamar o Evangelho, você também não é voz passiva, como se fosse uma marionete nas minhas mãos. Você precisa se dispor a ir, e indo, eu vou te usar. Olha como é que muda. Então, ide não é algo que você faz sozinho. E ide não é algo que Deus também faz sozinho. Ide é uma junção das forças de Deus na disposição da mim e da sua vida. Jesus disse, a palavra diz, que se a gente não clamar, as pedras falarão por nós. Só que Jesus escolheu nos usar. E Ele precisa que você se disponha a ser usado para cumprir esse id, essa voz média. Porque à medida que você for, o Espírito vai te encher e as coisas vão acontecer. E é isso que acontece com os discípulos. Enquanto eles estão quietinhos lá dentro da casa, sentado à mesa, nada acontece. Depois que eles entendem o chamado, o id, e vão, à medida que eles vão, Jesus vai enchendo e usando-os para batizar, para proclamar e para as pessoas converter. Então, o que que você precisa entender e sair daqui com essa mensagem na sua cabeça? Não é a sua força que vai transformar o seu marido. Não é a sua força que vai converter o seu colega de trabalho. Não é a sua força que vai fazer uma transformação nesse aglomerado. Não é a sua força que vai fazer nada. É a sua disposição e o poder de Deus que vai transformar a realidade que você está. É a sua disposição e o poder de Deus. Sem uma das duas coisas não funciona. Deus não vai te pegar pelo braço, aí te arrastando falando, e batendo na sua cabeça, falando, fala. Não vai fazer. E muito menos se você for no peito e na raça, sem um compromisso com Deus, achando que é tudo por sua conta, também não vai acontecer transformação nenhuma. Pode vir com a maior psicologia, maior técnica de falar em público, pode vir com tudo, não transforma nada. Pega aí o homem mais inteligente que você conhecer, que não seja crente. Pode falar o que for, que não converte ninguém ao Evangelho. Ele pode estudar a Bíblia e tentar enganar, não converte de verdade. Porque é só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo, através de nós, é ele que faz a sua obra nas pessoas ao nosso redor. Amém?
Amém.
E caminhando para o final, quando Jesus fala por todo mundo, não necessariamente ele está te falando que você tem que sair daqui de Belo Horizonte e ir lá para a África do Sul. Ou para uns outros que sonharem mais alto e sentem o chamado e ir para o Canadá. Já pensou? Evangelizar lá nos Estados Unidos, na Disney. Não. Bênção demais, não é? Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus está falando ide por todo mundo, não significa que todos nós precisamos sair do nosso lugar de origem e ir para um outro país para evangelizar. Se você pegar a frase no original, o que Jesus quer dizer é: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, mais ou menos, presta atenção aqui, imagina que o destino é no baixo. E eu imagino que ir por todo mundo é ir até lá. Então eu vou caladinho, chego no baixo e começo a pregar. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando o seguinte, olha, você está aqui. Enquanto você está indo, vá pregando, vá pregando, vá pregando. Então é indo por todo mundo, pregue o evangelho. Porque aí você para de pensar que dentro do ônibus você não precisa evangelizar ninguém. É claro, evidente, óbvio, que você não precisa pegar uma moedinha, bater lá e falar, gente, eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui para pregar. Não, não, não. Se Deus te colocar isso no seu coração e você tiver certeza, glória a Deus. Mas não precisa necessariamente ser assim. A pessoa sentou do seu lado, começou a conversar, muito provavelmente ela vai falar, ah, é a chuva, está frio, né? Está calor. E aí aos poucos você começa a falar, é Jesus, ele pode salvar. Você vai colocando aos pouquinhos, com sabedoria. E viu que a pessoa não aceitou, respeita também a liberdade do outro. Porque a gente não precisa ser chato também não. Tenha sabedoria, viu que a pessoa se mostrou relutante, sentiu ofendida, amém. Não é pecado você calar a boca, não. Jesus ensinou para os próprios discípulos, ó, prega lá, se não te derem ouvido, saia da cidade, bata as sandálias e vão embora. Mas com sabedoria, indo por todo mundo. Talvez o seu mundo é o trajeto da sua casa até o seu trabalho. Talvez o seu mundo é só lá dentro da sua casa, na sua sala, com seu filho. Talvez o seu mundo é o seu bairro, é a sua cidade, é o seu país, é o mundo todo mesmo. Eu não sei qual que é o seu mundo. O que eu sei é que Jesus está falando, olha, indo por todo mundo, pregai o evangelho. Deus quer te usar. Deixe ser usado por Deus como Maria Madalena deixou e depois de tomar uma dura de Jesus, os discípulos também deixaram. Deixa Deus te usar. Para de vir para cá só pensando em você mesmo. Para de vir para cá e só falando assim, Jesus, eu estou precisando disso. Jesus, eu estou precisando daquilo. Jesus, faz isso na minha casa. Jesus, eu. Para com isso. Começa a vir também para a igreja e fala com Deus assim, Jesus, eu quero ser usado. Abençoa meu patrão que me atazana a semana inteira. Jesus, converte aquele miserável em nome do Senhor. Me usa para ser um canal de transformação na vida daquele homem, daquela mulher. Deus do céu, todo dia eu pego o ônibus com o mesmo motorista e aí parece que ele está possesso de sete espíritos imundos também. Converte aquele cara. Me usa para sentar ali do lado dele e poder falar do teu amor. Jesus, me usa. Sabe, gente, a gente precisa disso. O evangelho não é para eu, evangelho. Não é eu, evangelho. O evangelho é para ser compartilhado, igual o Gibran falou hoje. O Evangelho é para você e para o outro. O Evangelho é para todos nós. E ontem, eu e a Dani estávamos na palestra lá de Casais do Cristo para as Nações, e o pastor Wellington estava pregando, e ele foi fazendo propaganda de um livro. E ele falou, gente, eu não estou ganhando nada com isso. O livro é bom, eu não estou vendendo, vocês têm que comprar lá na internet. E eu não tenho parceria nenhuma, só estou indicando que o livro é bom. O cara estava compartilhando uma informação que era boa para ele. Nós temos o remédio do mundo e a gente não compartilha. A gente pega a nossa Bíblia, quando pegava, né, e coloca debaixo do braço, e aqui a Bíblia fica. E eu vou embora aqui e vejo tanta podridão, tanto problema no caminho, e a Bíblia está aqui. E a Bíblia continua debaixo do braço. Eu sou tão crente que a Bíblia continua debaixo do braço, quando a Bíblia tinha que estar aberta, através da sua boca. A Bíblia tinha que estar aberta dentro de você. E aí as pessoas vêm chorar no seu ouvido, as pessoas vêm falar das suas lamentações, vêm falar dos seus problemas, você fala, Jesus pode solucionar. Jesus é a resposta que você está procurando. Você está procurando respostas em homem, em mulher, cada dia está numa noitada diferente. Jesus é isso que está faltando em você. Você está tão preso a dinheiro, você está tão preso a tantas coisas. Jesus é o que falta para você. Nós precisamos olhar para o outro, mas para isso precisamos ter fé em Jesus. Amém? Eu quero que você saia daqui com essa palavra. Preocupe-se. Talvez daqui na Seara até na sua casa, Deus vai enviar uma pessoa para você falar.